voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta e agora a gente reapresenta um conteúdo que foi ao ar originalmente em 2008. Margarida Patriota trouxe para os nossos ouvintes um pouco do Romance Morreu, livro que o Rubem Fonseca havia acabado de publicar. Vamos ouvir.
Olá, amigos ouvintes. Nosso programa de hoje pergunta a um dos maiores ficcionistas brasileiros da atualidade se, afinal, essa história de que o romance morreu tem fundamento. Embora conhecido por sua aversão a entrevistas, fotos, aparições em público, Rubem Fonseca, profissional do conto e do romance, lançou em 2007, pela Companhia das Letras, o livro de crônicas, que leva por título a afirmação "O romance morreu". Morreu mesmo? Será que o autor de A Grande Arte, Buffo e Spallanzani, Agosto e Diário de um Fessenino tem tanta certeza disso? Por certo, não. Pois ao abrirmos O Romance Morreu, de Rubem Fonseca, vemos que este autor, na crônica mesmo que encabeça o volume, transforma sua afirmação em pergunta, à qual tenta, aliás, responder, lembrando que não é de hoje que se decreta a morte do romance, gênero literário por excelência da moderna cultura ocidental. A bem da verdade, muito antes de publicar seu primeiro livro de contos, Os Prisioneiros, em 1963, Rubem Fonseca já ouvia dizer que o romance, a literatura de ficção, estavam mortos.
Sim, muito antes de publicar o meu primeiro livro, eu já ouvia dizer que o romance, a literatura de ficção, estavam mortos. Parece que a primeira morte teria sido anunciada ainda em 1880. Não obstante, como todos sabem, Emily Dickinson, Chekhov, Proust, Joyce, Kafka, Maupassant, Henry James, o nosso Machado, Essa de Queiroz, Mallarmé, as irmãs Brontë, Fernando Pessoa, um pouco mais tarde, estivessem ativos naquela época.
Com o aparecimento do automóvel no começo dos 1900, muitos acharam que o romance estava com os dias contados. Com a possibilidade de viver mil aventuras num carro veloz, ninguém mais ia querer ficar parado em casa lendo. Diz Rubem Fonseca.
No início do século XX, com o lançamento por Henry Ford do Ford Modelo T, um automóvel popular construído numa linha de montagem, um carro barato que em poucos anos vendeu mais de 15 milhões de unidades, as Cassandras afirmaram que agora a literatura de ficção, na qual se incluía a poesia, estava mesmo com os dias contados. Dentro de pouco tempo, todas as pessoas teriam automóvel e usariam o carro para passear, fazer compras, namorar, em vez de ficar em casa lendo.
Felizmente, nem todos viam a coisa desse jeito. Ou porque andassem a pé ou a cavalo, escritores mundo afora continuaram escrevendo. Escreviam até mesmo nos Estados Unidos, escritores que talvez tivessem um Ford Modelo T guardado na garagem. De modo que não, decididamente, o aparecimento do carro não matou o romance. Levou, pelo contrário, com mais rapidez, leitores e escritores às livrarias. A ameaça mais severa ao romance viria com o advento do cinema, arte que conquistou a humanidade de forma arrebatadora a partir de primórdios do último século. Rubem Fonseca atesta.
Nova anunciação mortal veio logo em seguida, causada pelo cinema, denominado de sétima arte. Uma pesquisa da época mostrou que em cada 100 pessoas, 80 frequentavam o cinema e duas liam livros de ficção. Agora mesmo é que a literatura, enfim, havia morrido. Desta vez não tinha salvação. Mas Sinclair Lewis, Thomas Mann, Bunin, Celine, Anna Akhmatova, O'Neill, Pirandello e muitos outros não sabiam disso. Os últimos dois são autores de teatro, mas o teatro começou a morrer antes.
Em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial. sentença de morte para milhões de seres humanos em solo europeu, continente de berço e florescimento da arte do romance. Mas o romance sobrevive, até mesmo como um meio de denunciar as atrocidades da guerra. Alguns anos passam e chegamos à década dos 1950, quando nova morte para o romance foi profetizada com o surgimento da televisão. Esse aparelho insidioso, essa máquina diabólica, queria prender em casa a atenção de pobres e ricos pela eternidade que dura até hoje. Mesmo assim, Rubem Fonseca lembra:
William Faulkner, André Gide, Hesse, Quasimodo, Pasternak, Camus, Hemingway, Beckett, Seferis, Kawabata, Mauriac, Steinbeck e muitos mais não pararam de escrever. Que diabo, esses caras não liam os jornais, não sabiam que a literatura de ficção havia morrido?
O tempo segue, as gerações se sucedem, as invenções. Quando o romance vai resistindo ao ataque da tela televisiva, que muitos consideravam letal para a sobrevida de narrativas romanescas de 300, 400, 500 páginas, eis que outra tela mortífera aparece no pedaço, atentando contra a vida não só dos gêneros literários, como desta vez, do livro em si. Rubem Fonseca relata:
afinal, veio o golpe de misericórdia, o computador e a internet. Era a pá de cal. Mas o que estava acontecendo? Quem são ou quem eram esses loucos escrevendo poesia e romance? Carlos Drummond de Andrade, Czesław Miłosz, João Cabral, Pablo Neruda, Montale, Heinrich Böll, Saul Bellow, Isaac Bashev Singer, Otávio Paz, Brodsky, Garcia Marques, Canetti, Gunter Grass, Kenzaburo Oi, Saramago, João Ubaldo, Ferreira Goulart e um montão de outros. O que na realidade está acontecendo?
Para o escritor colombiano Gabriel García Márquez, se você diz que o romance está morto, não é o romance, é você que está morto. Será que afinal quem morreu não foi o leitor? Rubem Fonseca aventa essa hipótese.
Uma coisa talvez esteja acontecendo. A literatura de ficção não acabou. O que está acabando é o leitor. Poderá vir a ocorrer esse paradoxo? O leitor acaba, mas não o escritor? Ou seja, a literatura de ficção e a poesia continuam existindo, mesmo que os escritores escrevam apenas para meia dúzia de gatos pingados.
Muitas estatísticas interessantes sobre os hábitos de leitura dos brasileiros têm sido divulgadas pela mídia nos últimos anos. Entre elas, uma que causa assombro em Rubem Fonseca.
Uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura no meio universitário chegou a conclusões espantosas. 36% dos pesquisados nunca, repito, nunca haviam lido sequer um livro de ficção. Uma minoria lia um ou dois livros de ficção durante o ano. Um número grande lerá apenas um livro a vida inteira. Estamos falando de universitários.
Rubem Fonseca não diz se está falando de universitários no Brasil, o que é uma falha em sua crônica. Porém, é presumível que sim. O autor, de resto, não quer tirar conclusões a partir dessa pesquisa, considerando que elas seriam por demais sombrias. Escassez de leitura implica dificuldades com redação, com raciocínio, com interpretação da própria realidade. Será que os universitários sabem disso? Pergunta Rubem Fonseca, que fala:
vivendo numa sociedade em que a capacidade de processamento de informação deixou de ser apenas habilidade intelectual para transformar-se em condição de sobrevivência econômica, o indivíduo privado das ferramentas da leitura e da escrita está sujeito à marginalização pessoal, profissional, social.
Na primeira metade do século XIX, o escritor francês Stendhal, ao concluir seu famoso romance O Vermelho e o Negro, dedicou-o, em inglês, aos Happy Few, isto é, às poucas e felizes pessoas que neste mundo leem romances. Kafka, dizem, escrevia para um único leitor, ele mesmo. Rubem Fonseca recorda ainda o autor português de Os Lusíadas, Camões. Diz Rubem:
Camões era um arruaceiro e acabou na prisão, ou por suas rixas, ou por ter se envolvido com a infanta Dona Maria, irmã do rei João III. Para obter o perdão do rei, ele se propôs a servi-lo na Índia como soldado. Lá ficou 16 anos e, afinal, voltou para Portugal a bordo de um navio acompanhado de uma jovem indiana que ele amava e a quem dedicou seu lindo soneto Alma minha gentil que te partiste.
Tão cedo desta vida descontente. Bem, até aí morreu Neves. Mas vamos com calma. Devolvamos a palavra a Rubem Fonseca para ver onde quer chegar.
O navio naufragou e Camões só pensou durante o naufrágio em uma coisa: salvar o manuscrito dos Lusíadas e dos seus poemas. Deixou a mulher amada morrer afogada. Confesso que especulo. E perdeu todos os seus bens, mas salvou os seus manuscritos. Para quem ler? Estávamos no século XVI e muito pouca gente em Portugal sabia ler. Mas Camões pensou nesse punhado de leitores. Era para eles que Camões escrevia, não importava quantos fossem.
Moral da história: os leitores de romance vão acabar? Acabando os leitores, o romance acabará? Rubem Fonseca admite que talvez, ressalvando de modo taxativo.
Mas os escritores não. A síndrome de Camões vai continuar. O escritor vai resistir.
E quem somos nós para discordar de Rubem Fonseca? Se o romancista, autor de A Grande Arte, garante que o escritor vai resistir, a nós de afirmar sem medo que a grande arte do romance também. Caros ouvintes, aqui concluímos nossa homenagem à crônica O Romance Morreu, constante do livro O Romance Morreu, que Rubem Fonseca lançou pela editora Companhia das Letras em 2007. Na voz do cronista, João Marques. Até breve e fiquem com os livros.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.